Esta é uma ministração da Igreja Cristã da Família do Butantã, formando Jesus em nós.
Tudo bem? Sobreviventes? Quantos estavam aqui domingo passado? Mas só se perguntar quantos estavam do que quantos não estavam, né? Porque deixa ninguém constrangido. Porque nós vamos continuar aqui. Nós temos, nesse final de fevereiro, falado sobre o tema do ano da igreja. Todo ano a nossa igreja Cristã da Família escolhe um tema. E o tema desse ano é Ide e Fazei Discípulos. Então, domingo passado começamos a falar sobre isso. E a completar isso hoje, que tem a ver com a ceia que nós vamos celebrar aqui ao final do culto. Então, em atenção aos que não estavam aqui para esquentar a memória daqueles que estavam. Isso aqui funciona no monitor? Não? Nós começamos falando sobre o primeiro versículo da Bíblia. Que é aquilo que Deus quis comunicar primeiro para dizer quem ele era, né? Então, Gênesis 1, no princípio criou Deus os céus e a terra. Então, o verbo forte aí é o criou, né? Eu gastei um tempo explicando sobre verbos, não vou falar isso de novo, mas você pode depois ouvir a mensagem para entender a importância dessa questão verbal. Nós vamos falar no Novo Testamento, isso fica mais claro ainda. Então, Deus criou, ele é identificado como o Criador, e o Criador é aquele que do nada faz alguma coisa. Só Deus tem o poder de criar. O homem transforma. Mas em Deus, o homem também pode criar. Fazemos parte dessa criação. Agora, quando você vai para o primeiro versículo do Novo Testamento, que é em João, isso no Evangelho de João, João 1:1 começa assim. No princípio era o verbo. O verbo se fez carne. E habitou entre nós. Então, quem é esse verbo? O Criador se expressou em Jesus, o Verbo. E a maneira como Deus apresenta Jesus é através de uma linguagem gramatical. Então, vocês que não gostam muito de português, ou hebraico, ou no caso aqui grego, tem que entender a importância do verbo. Porque o verbo é o Criador. Você não consegue falar uma frase sem usar um verbo. Você pode colocar várias palavras, mas aquela soma das palavras não comunicam nada, porque é o verbo que faz a ação. Então, quando você coloca o verbo, as coisas criam sentido. É possível transmitir uma ideia só com verbos, como esse nosso tema do ano. Ide, fazei. Então, você já entendeu o sentido. Tem duas ações aí. Se locomover, chegar a um lugar e realizar alguma coisa. Ir e fazer. Agora, se eu só falar discípulo, você sabe o que é um discípulo, ou talvez nem saiba. Hoje você vai saber direitinho o que é um discípulo. Mas não tem noção do que é para fazer. Então, João 1 é muito importante. O verbo se fez carne e habitou entre nós. A ação de Deus, o mover de Deus, a forma de Deus ser, começou a impactar a nossa forma de ser. Eu também falei aqui sobre o tempo. Porque Gênesis 1 fala no princípio. O princípio é o início da contagem do tempo. Nós estamos nessa contagem há 6 mil anos, num calendário judaico. A história do homem moderno também tem assim. 4 mil a.C. são as primeiras civilizações lá na Mesopotâmia, no Egito. Então a nossa história como homem, como nós conhecemos a história, tem 6 mil anos. A criação tem muito mais. E essa é uma discussão que nem é para hoje, mas nós entendemos que o Gênesis 1 não é uma data cronológica. Então, o mundo não foi criado em 7 dias e 24 horas. Mas há muito e muito, muito tempo decorrendo em torno disso. Então, esse tempo que para nós tem 6 mil anos, nós estamos no dia 6 da criação, é o dia da criação do homem, ele está chegando no fim. E Jesus veio na segunda, na vinda dele à Terra, dizer: estamos nos aproximando do final. Esse tempo está correndo. E quando você olha os verbos, eles também têm os seus tempos. Por último, entramos no tema, que é Mateus 28, 19. O tempo verbal. Lá está escrito, ide fazer discípulos. Portanto, ide fazer discípulos, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Essa foi a ordem de Jesus. Portanto, ide fazer discípulos. Isso foi escrito em grego. Então, nós vamos ter que entender um pouquinho duas palavras muito importantes aqui, que são os verbos. Primeiro, esse poreutentes. Esse poreutentes é o ide. Mas o tempo em que ele está escrito, e eu falei do imperativo, do subjuntivo, vocês vão lembrar do português aqui, o tempo em que ele está escrito é um tempo de gerúndio. Não é um imperativo como em português, ide. É mais indo. E a ênfase desse texto, falamos semana passada um pouquinho sobre o ir, né? Hoje eu quero falar sobre fazer discípulos. A ênfase desse texto é, não é no ide, é no fazer. E fazer tem a ver com criação. Então, quando você faz discípulos, está criando alguma coisa. A imagem e semelhança de Deus. Por isso esse versículo é muito importante. Ir, qualquer um pode ir. Muitos nem vão. No mundo de hoje, as pessoas não querem mais ir. Elas querem ficar e receber. Então você senta na sua poltrona, liga a sua televisão e não vai. É o mundo que vem. Há não muito tempo atrás, no tempo dos seus avós, com certeza, dos seus pais, talvez, para poder assistir alguma coisa, você tinha que ir. Viajar para a Europa era um sonho para o seu avô. Porque a gente não ia lá. E não tinha muito como saber, a não ser por carta, umas fotos meio estranhas. Lembram vocês os mais velhos? Só os mais velhos, né? Teve que tirar uma foto, não era digital? Eu tinha que tirar a foto e não sabia o que tinha acontecido? Aí pegava aquele filme e levava para revelar. Era uma revelação. Uau! Aí você leva, está desfocado. Aí você leva e fala, está o dedão aqui no meio da foto. Mas não era assim. Os mais velhinhos, só os mais velhinhos, ganharam uma Kodak Instamatic. Você apertava e fazia clic, clic, clic. 12 poses, 24 poses. Hoje você tem milhares de fotos no celular. E fica tirando foto e mandando na hora. No Instagram. Eu vou falar sobre o Instagram outro dia. Fiz uma mensagem sobre o Instagram. Não vou nem aprovar. É outro grego. Mas, o ir era o trabalho de ver. Se alguém queria ser instruído, se alguém queria ter vivência, tinha que viajar. Tinha que sair da sua casa, pegar um ônibus, pegar um carro, andar, pegar um navio. Nessas férias nós viajamos com o meu sogro, o avô do Paulo André, eu aproveitei e comecei a perguntar as coisas para ele da história da vida dele. Que o meu filho, o neto dele, nem sabia direito, né? Mas o ir e vir dele, com 18 anos de idade, fazer uma viagem de navio, mudar para Israel, participou da fundação de Israel, trabalhou lá, aí volta, vai, uma história de vida, que a gente não avalia como é que era difícil naquele tempo fazer um negócio desse. Ir. Hoje a gente não quer mais ir. A Bíblia continua falando, ide. Mas não é só ir. Você vai lá e tira uma foto na Torre Eiffel e fala, estive na França. Aí tira uma foto na Estátua da Liberdade, estive em Nova York. Aí tira uma foto no MASP. Você está pensando o quê? Os gringos vêm aqui e tiram foto dessas coisas, né? Você olha para a cara dele e fala, o que esse cara está fazendo na Paulista tirando foto? Ele está no Marco de São Paulo, o Obelisco de Ibirapuera. Tem gente que tira foto de escada rolante. Como eu falei, São Paulo tem muita escada rolante, tem uma cidade que não tem nenhuma. Eu vou mostrar lá no interior, olha, aqui tem uma escada que anda sozinha. Mas não é só ir, é ir e fazer discípulos. Então, eu não vou dar agora também muita ênfase nesse poreutentes do id, só dizer que ele é um gerúndio, é o indo. Agora eu quero gastar um tempinho nessa segunda palavra em grego aqui, parece Mateus, né? Mateteusate. Mateteusate. Que é o fazer discípulos. É interessante que quando eu fui olhar esse negócio, no grego lá não está fazer discípulos. Ele está discipular. Que é esse verbo aqui. Esta ação, discipular. E esta palavra, desse jeitinho aí, aparece só uma vez na Bíblia. Mateus 28, 19. Discipular. É óbvio que ela é derivada da palavra discípulo, que nós vamos ver aqui para frente. Mas então eu queria ler o texto como ele está escrito no original. Tendo ido, portanto, discipule, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então a ênfase de Jesus não é no id, é no discipule. Isso muda às vezes um pouquinho até a questão de missionária, né? É óbvio que você tem que ir, porque está dando como certo que você foi. Tendo ido, discipule. E por que eu iria? Bom, tem várias razões para ir. Uma é querer discipular. Esse é o trabalho missionário. Você vai lá para pregar o evangelho. Não é errado. Mas sabe, não é muito efetivo. Porque se vem alguém e bate na sua porta, um gringo, né? E fala, eu vim aqui te converter. Você fica pensando, o que esse cara está fazendo aqui? No passado foi assim que funcionou missões. Mas sempre funciona melhor quando você tem uma cultura tecnicamente, oficialmente mais avançada para outra. Então é o europeu que vem falar para o africano. O americano que vem falar para o brasileiro. Então a gente ouve. Agora, se o brasileiro sai daqui e vai lá para a Alemanha e começa a falar, vim aqui discipular vocês, o ir tem a ver com o que Deus manda e como Deus faz. Pode ser sua profissão. Pode ser o seu ganha-pão. Pode ser o seu relacionamento familiar. Ir é muito mais abrangente do que ser um missionário tempo integral. Ir é uma palavra para todo cristão. Vá e onde você for, discipule. Então, alguns de vocês, e eu não vou tirar a importância disso, alguns de vocês podem ser levantados como missionários e ter um chamado de ir. Mas a maioria de vocês não é missionário. Só que esta mensagem de Mateus 28 é para todos. Vai. Então, tendo ido, faça discípulos, discipule. Aonde Deus permitir que você vá. Do jeito que você faz. Você é um missionário no seu ambiente de trabalho. Você é um missionário na sua relação familiar. Você é um missionário na geografia do lugar onde você mora. Você é um missionário de férias, que está em viagem, não está pensando em missões, mas Deus está te mandando. É um olhar. É uma forma de pensar. Eu queria que você pensasse mesmo nisso. Aonde você passa, Deus quer te usar. Tenha os olhos abertos. Tendo ido, já que você está aqui, faça discípulos. Então, na hora que você for almoçar num restaurante diferente, já que você está ali, faz discípulos. Na hora que você for trabalhar e falar com um cliente novo, já que você está ali, faça discípulos. Na hora que você vai entrar no elevador e entrou um cara que segura a porta e entrou, já que você está ali, faça discípulos. Tendo ido, discipule. Quando você começa a pensar assim, você começa a enxergar a vida de outra maneira. E as oportunidades de outra forma. Eu já disse aqui, eu já Toda vez que eu estou numa fila, e a pessoa fala próximo, 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 chegou a minha vez, eu pergunto, quem é o seu próximo? E geralmente a pessoa fica com aquela cara de, como o senhor? Não, você me chamou de próximo. Eu sou seu próximo? Porque nós temos que fazer o bem para o próximo, não é isso? Como é que eu posso te ajudar? As pessoas não esperam isso. O Daniel falou aqui, meu cunhado, de que ele está lá na Paulista, quando alguém chega para fazer uma pesquisa, ele pregou isso aqui nos domingos, né? Quando ele chega alguém para fazer uma pesquisa lá, que na Paulista está cheio de gente fazendo pesquisa, a pessoa pergunta, você tem um minuto para responder as perguntas? Claro. E você tem um minuto para responder as minhas? Então a gente faz uma troca. Você pergunta, eu respondo. Eu pergunto, você responde. Uma bela técnica. Porque realmente, se o cara quer fazer uma pergunta, ele vai ter que responder uma pergunta também. O que o senhor acha do produto tal? O que você acha de Jesus? É aproveitar a oportunidade de fazer o discípulo. E uma coisa que eu acho interessante, tem a ver com o nosso momento de ceia aqui, é entender o que significa fazer discípulos, né? Então, pegando aqui a próxima palavra, que é o matetes, a palavra discípulo. Esse matetes aí, que é a origem do fazendo discípulos, aí é um nome, não é o verbo, né? Ele aparece 263 vezes na Bíblia. 263 vezes. Uma palavra muito recorrente no vocabulário de Jesus. E a tradução, tem um livro muito famoso chamado Strong's, que é esse cara teve realmente uma paciência infinita. Ele pegou todos os termos da Bíblia em grego e fez um dicionário, fazendo a tradução, explicando o que é aquele termo lá, o que significava, o que não era. Então, é um léxico que tem os verbetes, os números, né? Por exemplo, a palavra discípulo, esse matetes aí, é o número 3101. E faz assim, ele diz assim, é o esforço mental, o que é um discípulo, né? Discipular. Discípulo, vem na palavra matetes, que é o mat, que é o primeiro comecinho ali, né? Aquele mi, alfa, teta, mat. Aquele mat é o esforço mental necessário para aprender alguma coisa. Então é a sua necessidade de ficar pensando para poder aprender alguma coisa. Não existe aprendizado sem esforço. Você precisa ficar quebrando a cabeça para tentar entender o assunto, o problema, para resolver a questão, para absorver o conhecimento. Então, o discípulo, ele tem esse começo. Ele é um aprendiz. Um seguidor de Cristo que aprende as doutrinas da Escritura e o estilo de vida que elas requerem. O que é o discípulo? É um seguidor de Cristo que aprende a doutrina das Escrituras e o estilo de vida que elas requerem. Alguém catequizado com a instrução própria da Bíblia, que é necessária para fazer a sua vida seguir. Então você vê que discipular não é informar. Discipular não é aceitar um convite de uma pregação. Discipular não acontece em um momento. Ele é um processo de você fazer o esforço mental de entender o que alguém está ensinando. Leva tempo. A palavra que está lá em Mateus 28, o fazer discípulos, que é o discipulando, é discipular, ajudar alguém progressivamente aprender a palavra de Deus, de forma a se tornar maduro, crescendo no discipulado. Treinar, se envolver nas verdades da Escritura e no estilo de vida requerido por ela. Ajudando o crente a se tornar um discípulo de Cristo, na fé e na prática. Estava pensando aqui quando eu li esse negócio semana passada, né? Essa mensagem foi feita semana passada. Eu dividi em duas para poder caber aqui no tema de hoje, no tema da semana passada. Quando eu vi essa definição aqui de discipular, sabe o que é essa definição na linguagem do butantês? É fazer o JEP e participar de uma pequena família. Então nós temos os cultos, as reuniões, onde as coisas são, onde Deus toca nos corações. Onde você se torna crente. Mas para o crente se tornar um discípulo, ele tem que aprender num processo. Num trabalho que vai andando. Então tem que gastar sua cabeça recebendo conhecimento e adquirindo o estilo de vida requerido pelo ser cristão. Então o que Jesus falou lá para os discípulos dele em Mateus 28 é: indo, faça discípulos, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Portanto, a ordem do versículo não está indo, batize as pessoas e faça com que elas sejam discípulos. A ordem está em fazer discípulos, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Deus não quer que você tenha uma contabilidade das pessoas com as quais você pregou o Evangelho. Deus quer que você tenha uma contabilidade das pessoas que se tornaram discípulos dele através da pregação do seu Evangelho. Porque não adianta converter. Imagina um fazendeiro que vai vender o seu produto para as grandes traders, ou até né, no mercado aqui no CEAGESP. Vamos pensar no CEAGESP aqui para não ficar com a cara de gel. Então o cara é fazendeiro, ele plantou lá um monte de semente, gastou dinheiro, gastou tempo, e aí ele chega lá no CEAGESP e fala: estou aqui vendendo uma tonelada de milho. Aí o cara vai lá pesar, é, mas aqui tem 250 quilos. Cadê a tonelada? Não. Eu plantei uma tonelada. Mas teve uma geada. E um pedaço se perdeu. Depois vieram umas pragas. Comeram outro pedaço. Depois na hora de tirar, colocar no caminhão, ensacar, foi perdendo no caminho. E para piorar a situação, lá no meu depósito, roubaram um pedaço que eu tinha. Então sobraram 250 quilos aqui. Mas eu quero que você me pague uma tonelada. Você acha que ele paga? Claro que não. Porque não interessa o que você plantou. Interessa o que você colheu. Se você não plantar, não vai colher. Mas não é porque você plantou que vai colher. E a Bíblia fala exatamente isso quando ela conta a parábola do semeador. Um quarto da semente deu certo. Três quartos deu errado. Ficou pelo meio do caminho. Ficou no meio das pedras. Ficou no meio dos espinhos. Não chegou ao final. Portanto, infelizmente, e realmente infelizmente, mas para ficar na estatística espiritual, de cada quatro pessoas que recebe o evangelho, só uma chega ao final. A ponto de produzir. Uma já te chuta o balde na cara. Você fala, quer falar de Jesus? Você fala assim, ah, eu não quero saber de Jesus. A outra recebe e fala, que legal, que legal. Vamos na igreja? Vamos, vamos. Mas aí quando esquenta um pouquinho a situação, o cara desaparece. A outra também recebe com alegria e fala, eu sou crente, mas não é discípulo. E aí, quando os espinhos começam a crescer, eles sufocam aquela semente. Então, infelizmente, para 3/4 da audiência, não chega no final. Você está aqui hoje não significa nada. Quer dizer, significa alguma coisa, mas não significa tudo. Porque não interessa como começou, interessa como vai terminar. Por isso a Bíblia fala, Jesus falou, e vades, deis fruto, e o vosso fruto permaneça. Olha que responsabilidade. Então, quando a gente celebra muito o tornar-se cristão, a gente está celebrando que a pessoa deu um passo importante e cada vez é mais difícil nesse mundo. Alguém resolver não ser mundano e ser cristão. Cada vez mais difícil. E a Bíblia diz que quando se tornar impossível, Jesus volta. Quando não tiver mais a condição de uma pessoa acreditar em Deus. Mas nós temos que celebrar na hora em que ele se batiza. Desde que o batismo seja resultado de um discipulado. Por isso nós queremos que as pessoas entendam para poder batizar. E aqui é um assunto meio teológico, mas isso não estava na mensagem, mas entrou essa semana que o assunto ficou famoso aí por causa do acampamento dos jovens, né? Nós somos uma igreja que acredita no batismo. Por isso nós temos aquela piscina aí. Dá trabalho, complicado, custou dinheiro. Era mais fácil trazer um frasquinho de água e colocar aqui. Aí vinha a criancinha aqui, você pingava uma gotinha, tum, 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 tá batizado. E muitas igrejas funcionam assim. Batismo por aspersão. Nós cremos em batismo por imersão. Quando por nada? Porque a palavra batismo quer dizer imersão. Então, batizar por aspersão é igual muitas crianças fazem com os pais. Ou muitas pessoas que não têm tanta educação e higiene fazem também. A minha mãe conta uma história que eu não me lembro. Mas quando eu era criança, tinha uma mulher que trabalhava em casa. E ela veio do Nordeste. Ela não gostava de tomar banho porque São Paulo é gelado, era frio. Então ela tinha não gostado do frio aqui de São Paulo. Ela estava acostumada com aquele calorão. E aqui tinha que tomar banho frio. Também não gosto. Só que ela não tomava. Eu não gosto e tomo. Às vezes porque a Aline fala, você vai tomar banho. Então tá bom, vai. Ok. O Nelson já toma banho 3 vezes por dia, então... Ele é batista. Eu sou meio presbiteriano. E aí? A mulher era obrigada a tomar banho. Então ela ia lá pro chuveiro, ligava o chuveiro e não tomava banho. Aí eu ia lá e falava pra minha mãe, olha, não tomou banho. Era o inspetor de batismo. Dá para imaginar uma pessoa dizer que toma banho, mas não se limpar? Então, batizar é imersão. Falei, então eu vou imergir. Ele vai lá e plim, 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 tomei banho. Eu falei, negativo, amigo, não tomou banho, não. Tem que lavar melhor esse negócio aí. Então, nós cremos que batizar é imergir mesmo, é tomar banho. Jesus entrou no rio e se batizou. Mas isso é a forma. Também não estamos aqui brigando com quem acha que não precisa de tanto aparato assim. Agora, o que é importante que nós temos aqui, que é uma herança batista, no nome da palavra batista está nisso, é que nós cremos que o batismo é uma decisão voluntária e individual da pessoa. Ou seja, ninguém se batiza no seu nome, não. Você tem que querer se batizar. E, portanto, nós não acreditamos em batismo infantil. Então, quando a criança nasce, é importante que os pais a dediquem a Deus, como nós fazemos várias vezes aqui, e aquela oração nós falamos sempre a mesma coisa. Senhor, nós abençoamos essa criança para que ela cresça e que os pais a ensinem o caminho que deve andar para que um dia ela queira se batizar. Porque enquanto não quiser, não funcionou. Agora, no dia em que ela quer, pode ser que ela queira sem entender. Porque simplesmente está na onda, está na moda, está no empurra. Aí passa o tempo, ela fala uma coisa, não era bem aquilo não. Então esse texto é importante mesmo. Fazer discípulos é o processo mental, o esforço necessário para que alguma coisa entre em você e você aprenda as doutrinas da Escritura de maneira que ela vire um estilo de vida. Fazer discípulos. Você está pronto a fazer discípulos? Você tem a capacidade, a condição, a bagagem para pegar uma pessoa onde você foi e começar a ensinar para ela por que, que você é daquele jeito? A abrir a Bíblia, a falar os textos, a explicar as ações? Porque esta é a ordem de Jesus. Indo, portanto, discipule. Batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Onde você for, faça isso. Esse texto aparece 263 vezes na Bíblia. Discípulo. Discípulo. Agora, o que é um discípulo? É um aluno. Então, você vai aprender. Portanto, se você é um discípulo, você tem que estudar. Nós falamos muito sobre educação em nossa igreja. Nós temos uma escola aqui do lado. Nós estamos falando sobre educação para os cristãos. Estamos falando para a educação para os que são ensino secular, escola pública, aluno. O aluno tem que aprender. Então a relação dele com o mestre é uma relação de ignorância com conhecimento. Eu não sei e eu quero aprender. Quando você vai na pequena família, tem uns caras que estão lá e acham que sabem. Então ele queria ficar, falar um monte de coisa. Só que ele fala o que ele não sabe. Aí quando você entende que ele não sabe, ele fala, puxa, melhor ficar quieto. Porque ele tem um monte de ideia na cabeça, mas ele não se coloca como um aluno. Então você precisa estar no seu papel de aprender. E alguém vai ensinar. Agora, eu quero que você seja um aluno que tenha a noção de que é um aluno. Porque a maioria de nós, quando foi para a escola, não foi porque queria aprender. Foi porque não queria apanhar. Não é verdade? E eu estou falando sobre educação. Eu dei uma palestra lá em Paraguaçu, cidade que nós estamos treinando aqui, né? Essa semana vai estar uma equipe lá do Instituto falando com os professores toda a semana inteira. Eu dei aula inaugural para todos os professores e funcionários da Secretaria de Educação, Esporte e Cultura da cidade. Então tinha 1.000 pessoas. Todos os funcionários. E eu estava falando a mesma coisa. Existe um tripé que faz com que a educação não funcione no Brasil. Primeiro, o aluno não quer aprender. Nunca quis. Só que antes ele é obrigado. Agora o Estado fala, você não quer aprender? Não precisa. O que significa isso? Eles dão um nome bonito, chama-se progressão continuada. Então você continuadamente progride para o nada. Ou seja, não repete de ano. Agora põe a mão na sua consciência e confessa que Jesus veio Cristo em carne. Porque, fala a verdade, se você não tiver que fazer a prova, você vai estudar? Se você for passar de ano de qualquer jeito, você vai se esforçar para aprender? Se aquela matéria não for cair na prova, você vai querer ler? Quando o professor não vem e falta na aula e a diretora ou o Bedel, sei lá, chega e fala, professor, faltou. Você fala, ai, que pena, perdi minha chance de aprender? Ou você fala, êêêê! Confessa! Agora, quando você sabe que precisa daquilo, quando você está pagando para ter um ensino, quando você se esforçou para estar naquele lugar e vai usar aquele conhecimento para aquilo que você precisa no seu trabalho, na sua vida, para ganhar dinheiro, e o cara começa a enrolar, aí você fala, oh, escuta amigo, eu estou pagando, não é para isso não. Eu já dei muita palestra, curso, mercado financeiro, muita. Graças a Deus, sou sempre bem avaliado, as pessoas gostam de me falando, acham que eu explico bem, espero que vocês também achem. Não estou cobrando aqui, mas... Mas tem a avaliação final. E um dia, me chamaram para dar uma aula para um curso lá, porque o professor que foi lá, enrolou todo mundo e a avaliação foi horrorosa. E a organização lá financeira que estava fazendo aquilo, ela foi muito criticada, porque elas estão cobrando um curso e não estão ensinando nada. Então, eles resolveram fazer de novo, aspas, grátis, para não deixar os alunos insatisfeitos. Então teve um motim dos alunos, falando, ah, isso aqui não valeu não. Nós pagamos, nós queremos aqui de verdade a aula. Então me chama, Paulo, você não vai lá dar aula, porque ó, não funcionou, o professor lá foi mal avaliado. Então aqueles alunos, eles queriam aprender, porque eles pagaram por aquilo. Então se o seu pai pagou, você pode achar que ninguém pagou. E se o professor não veio, sorte a sua. Mas você devia estar falando, aula. Esse era um das frases do colégio, né? Começava aquela bagunça toda lá, o pessoal começava, aula, aula, aula. Então, para de enrolar e dá aula. Na faculdade a gente fazia isso, aula, aula. Você vem aqui na quinta-feira, você tem uma chance a cada 15 dias de aprender. Escola da família. Aí você fala, ah, estou cansado, ah, não sei o quê. Ah. É uma chance de aprender. Você não vem? Aproveite como aluno, porque um discípulo começa sendo um aluno. E aí quando você aprender, você vai pôr em ação e vai conquistar algum conhecimento com aquilo, vai viver, vai mudar a sua vida. Eu tenho sede de aprender. A minha alma tem sede de Deus, então nós queremos mais de Deus. Agora, o discípulo, além de um aluno, também é um aprendiz. Aprender, aprendiz. Essa palavra aprendiz tem a ver com aquele que está trabalhando e começa, é um trainee, né? É um estagiário. Então ele está aprendendo e fazendo. Porque realmente a escola de hoje, ela ensina tudo menos a trabalhar. A gente aprende um monte de teoria, mas não aprende a como fazer no mercado, na hora H lá. Então você se forma, ganha um diploma, vai lá no mercado de trabalho e o seu chefe fala, você realmente não sabe nada. Tem que começar tudo do novo. É um problema da nossa educação. Tem um monte de teoria, uma prática, então você vai aprender trabalhando. O aprendiz é aquele que põe a mão na massa. Então eu fiz engenharia civil. Mas no dia em que eu tive que assentar tijolo, levantar uma parede, eu vi que não sabia não. Não que o engenheiro tenha que saber levantar a parede tão bem quanto um pedreiro. Mas pelo menos saber tem que saber, né? E quando você vai na obra, o mestre de obra lá sabe se você é um enrolão ou se você realmente sabe o assunto. E ele bota um monte de casca de banana lá para saber se esse cara está por dentro ou não está por dentro. Aí você põe no lugar dele e faz uma pergunta que ele não sabe também, para ele saber que, pera lá, que a vida não é bem assim. O seu conhecimento tem que estar aplicado, então você tem que ser um aprendiz. O que é um aprendiz aqui na igreja? Não é alguém que está sentado como agora no culto, ouvindo mensagens e sabendo palavras em grego e decorando versículos. É alguém que está fazendo. Sabe como você vai aprender a discipular? Discipulando. Pega um fulaninho e fala, vou te ensinar. Você vai me ensinar o quê? Ah, não sei. Vou perguntar para Elisa. Então você tem que pegar a matéria, ler lá e... A melhor maneira de ensinar, aliás, de aprender, é ter que ensinar. Há um tempo atrás chegou uma pessoa e falou, escuta, eu vou dar um curso amanhã. Como é que funciona esse assunto? Ele começou a falar, falei, meu, o cara não sabe esse assunto. Como é que você vai dar o curso, então? Por isso estou te perguntando. Expliquei, o cara deu e o pessoal gostou. Então quando você precisa ensinar alguém, você realmente aprende. Lá na Pequena Família, a Leni faz isso lá, né? Eles ouviram assim, umas 500 vezes os mesmos termos. Quando você perguntava, não sabia. Eu falava, o seguinte, semana que vem você vai dar aula. Aí deu aquele branco. Foi um período, né, época de ficar gaguejando lá. Mas aí, pelo menos, aquilo que você falou, você não esquece. Então, aprenda fazendo. Fazendo. Pega alguém e fala, vou te ensinar. Vou te explicar por que eu sou cristão. Se você tiver que explicar para alguém por que você é cristão, você vai ter que raciocinar para você mesmo por que você é. Vai ter que achar raciocínios, argumentos e razões que talvez você mesmo não saiba. Aprenda. E o discípulo, então, na hora em que ele se torna um aprendiz, ele vai crescendo naquela profissão, vai ajudando o mestre a fazer as coisas, ele vai melhorando. Filho. Essa palavra é a última. E aqui eu queria pensar com vocês. O filho. Será que todo discípulo é filho? Não. Porque nós somos discípulos de Cristo. Somos irmãos de Jesus, né? Somos filhos de Deus. Mas no contexto aqui da Bíblia, o que Deus quer é que nós sejamos filhos capacitados. Filhos que foram alunos e aprenderam. Então aqui é o do fim para o começo. Se você tem um filho, ele nasce ignorante. Ele não sabe nada. Ele não sabe falar. Ele não sabe se comportar. Ele não sabe vestir. Ele não sabe andar. Então ele tem que aprender. Então o seu filho, primeiro de tudo, é um aluno. E ele aprende com velocidade. Eu acho incrível uma criança de 4 anos falando uma outra língua. Puxa, que incrível, né? Você não consegue falar. Por que que é incrível? Porque para ele aprendeu. Ele não nasceu sabendo falar outra língua. Os pais falam com ele, ele ouve e começa a repetir. Ninguém ensinou gramática para ele. Pronomes, tempos verbais. Ele vai aprendendo, vendo e repetindo. Então o seu filho é um aluno. Enquanto ele é nenê, ele é 100% aluno. Aí ele vai crescendo, se tornando um adolescente, ele começa já a não querer mais ser aluno. Até a hora em que você tem que obrigá-lo a aprender uma coisa que ele não quer aprender. Mas se, quando ele crescer, você torná-lo um aprendiz mais do que um aluno, vem fazer comigo. Aí começa de novo a crescer à vontade. Como é que eu faço? Então o filho, ele quer uma hora ajudar você a construir, ajudar a mãe a cozinhar, ajudar o pai a arrumar, ajudar a trocar a lâmpada, entender como conserta aquilo que foi. Ele quer ser um aprendiz. Está no coração dele fazer igual o que o pai dele faz, o que a mãe faz. E se você é realmente um discípulo de Jesus, vai ser um aprendiz também, querendo entender como o mestre fez você fazer, mas não é o mestre porque ele é o chefe, é a sua família. Então o que segura essa relação de discipulado é o fato de sermos filhos. E o que nos torna filhos é nascermos de novo. Porque você é filho quando nasce numa família. E voltamos ao batismo. Então você vê que esse texto é um texto recorrente. Indo, discipule, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Porque na hora que você batizou, ele se torna filho. E quando ele se torna filho, aquele processo de aluno e aprendiz ganha um novo significado. E cria vínculo. Então nós não somos um Senai evangélico que está dando certificados de conclusão de cursos. Nós somos uma família que gera filhos, que honram os pais, que desejam ser como ele, que se identificam com ele, e que ainda que sejam muito crianças e muito ignorantes, ainda que não sejam capazes de fazer muita coisa, estão num processo. São nenês espirituais que vão se tornar homens e mulheres adultos espirituais. Igreja cristã na família. A ceia, ela nos relembra disso. Que nós temos uma relação de sangue. Então, Butantan. e de fazer discípulos. Nós vamos fazer a ceia aqui agora. É uma relação de sangue. A ceia nos lembra, Jesus falou, fazer isto em memória de mim. Nos lembra que nós fomos enxertados nessa videira. Que nós somos adotados por esse Pai. E que nós temos uma relação de amor com Ele. Nós vamos aprender, nós vamos estudar, nós vamos adquirir as suas características, não para o benefício próprio, mas para o benefício dEle, para honrar o nome da família. E quando você comer o pão, você vai estar recebendo a capacitação de continuar aprendendo. O pão é o corpo de Cristo. E eu repito isso toda a ceia aqui. Ele é a substância, ele é a estrutura, ele é a força, ele é a capacidade de realização. Então não adianta você simplesmente ter uma boa ideia se você não tem uma estrutura que a viabilize. A saúde do corpo. Corpo. Pão. Então quando você estiver comendo esse pão, você está se energizando com Deus. Você está se irmanando com Cristo. Você está sendo fortalecido para continuar caminhando. Alguns aqui podem estar exauridos. Esse é o momento de fortalecer. Sentar-se à mesa. Quando você se senta à mesa, é para comer. E quando você come, você recarrega as suas energias. Este é o momento. Então, realmente, alguns de vocês estão no fim da bateria. Hoje vão ser carregados, restaurados, para continuar esse processo. E o sangue é o espírito, que é a vida, que é a comunhão, que é o que faz com que este corpo tenha um significado. Quando você está vivo, o sangue está correndo. Quando você fica, quando o sangue sobe na cabeça, você sente aquela emoção, quando tem adrenalina, o sangue ele regula o seu humor. E esse sangue, o sangue de Cristo, circula em todo esse corpo e faz com que o corpo tenha uma vida que vale a pena. Nós vamos orar por vocês aqui nesse processo. Nós queremos que nesse ano, em toda a igreja que está na família, não é só o Butantã, esse tema de discipulado ganhe uma relevância. Nós queremos cultos abençoados, cheios de unção, nós queremos momentos de experiência com Deus, mas nós queremos que você saiba que a sua vida não é feita de domingo em domingo. Você precisa estar conectado num corpo. Você precisa trabalhar e crescer junto. Que isso aqui deve ser o resultado e não a razão de ser do seu evangelho. Você precisa ser discipulado. Você precisa aprender aquilo que nós estamos para falar. Ultimamente eu tenho voltado a me relacionar aí com igrejas e pessoas. E quando você vai olhando aí para fora as pessoas, você vê que a maioria não sabe nada. Existe um evangelho muito raso sendo pregado. E as pessoas estão atrás das emoções. Tem alguns que lutam contra as emoções. E não é o nosso caso. Porque a emoção faz parte da nossa vida. Mas ela não é tudo. É que nem doce. Todo mundo gosta da sobremesa. As mulheres estão aqui sempre falando, estou me reservando um espaço para a sobremesa. Mas sabe, se você começar a reservar espaço para a sobremesa e não comer a comida, você vai se desnutrir. Porque a sobremesa vem depois mesmo. O importante é a comida. É a refeição que vai te alimentar. A sobremesa é o prazer. É a alegria final. E eu sei que todo mundo teve essa experiência de estar com fome e só ter doce. Não resolve. Comer doce com fome é a pior coisa que tem. Dá mais fome. Você quer arroz, feijão e carne. Espero que queira carne. Você precisa de alimento sólido. Você precisa de mantimento para o seu corpo. Então, nada contra as nossas festas, mas o que você precisa é de substância. Cresça. Que este ano você possa ser discipulado. Chamar aqui as pessoas que vão servir a ceia. E eu queria chamar aqui à frente os pastores. Hoje o Nazário não está, que ele foi discipular a filha e o genro. Mas os demais acho que estão aqui, né? O Nelson e o Edu estão falando sobre esse assunto aí de discipulado. Eu acho que a maioria de vocês, pelo menos a liderança toda, deve ter falado e preenchido folhinhas sobre discipulado. Quem cuida da minha vida? Eu ia falar isso hoje, na mensagem, mas resolvi tirar. Mas sabe o que eu reparei na Bíblia? Problema aqui, não? Problema para nós aqui. Na Bíblia, não tem um lugar onde o discípulo escolhe o discipulador. Pelo contrário. O discipulador que fala assim, olha, eu sou o seu discipulador. Senta aí e obedece. Foi como Jesus fez com os discípulos dele. Chegou lá e falou assim, ó, vem. E o cara largou tudo e foi. Ele não fez uma pesquisa de mercado, escolheu o melhor. Nós queremos que a nossa igreja possa chegar num momento em que seja natural. Que você naturalmente obedeça essa liderança, o seu discipulado. Não porque você escolheu aquela pessoa porque ela é boazinha, porque ela fala bonito, sei lá. Mas porque você foi colocado naquele lugar. Você foi colocado nesse lugar, floresça nesse lugar. Então, os pastores têm que discipular os líderes, os co-líderes, têm que discipular os participantes de ministério, os participantes de ministério têm que discipular a igreja inteira. É um desafio para esse ano, nesse tema, ide e fazer discípulos. Que nós possamos, no fim do ano, chegar a um momento em que você, como igreja, vai estar feliz em ser discipulado e em discipular. Não é uma coisa fácil. Esse tripé da educação está aí. Aluno não quer estudar. Professor não quer dar aula. E o Estado não quer investir em qualidade. Que aqui na Igreja Cristã na Família, você queira aprender a palavra. O líder queira te ensinar a palavra. E a igreja invista na estrutura para que você possa ser um excelente discípulo. É o nosso desafio de 2018. Então, vamos nós aqui, pastores, né? Começar a abençoar as pessoas que vão servir essa ceia. Vamos abençoar cada um de vocês para que corpo seja pão e sangue seja vinho. E você venha para cá pensando, eu quero aprender nesse lugar. Eu quero cumprir a grande comissão. Eu quero, para onde, todo lugar que eu for, fazer discípulos e falar daquilo que Deus me ensinou. Eu quero saber mais para poder falar mais. Eu me disponho a crescer. Me submeto à autoridade da igreja. E cada um no seu lugar vai fazer com que esse corpo cresça ajustado. Então, queremos abençoar vocês aqui. Cada um de nós tem um grupo de pessoas embaixo. E espero que essa somatória de cada um desses grupos preencha o todo aqui. Se você está solto, procure alguém. Você precisa ser discipulado. Baixe sua cabeça. Vamos, como pastores aqui, estender nossas mãos. Aleluia. Senhor, nós queremos estender as mãos para que a igreja seja coberta. Estender as mãos para que as pessoas não apenas sintam, mas saibam. Estender as mãos para as pessoas não apenas saibam, mas façam. Estender as mãos para que as pessoas saibam e façam porque são filhas, não porque são funcionárias. Não porque estão ganhando alguma coisa com isso, mas porque está no sangue. Então nós abençoamos esse momento na igreja. Cada um que está aqui, que tem autoridade sobre algum pedaço desse rebanho, nós declaramos essa autoridade. Cada um que está aqui, que tem pessoas que estão olhando para ele dizendo, é um exemplo, é um modelo. Senhor, nós estamos aqui para dizer, ide e fazei discípulos. Ide e crescei. Nós queremos discipular, ensinar e aí batizar em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Nós queremos que as pessoas sejam felizes e as pessoas estejam em paz, porque estão guardadas e cuidadas pela Igreja Cristã na Família. Nós abençoamos o foco de 2018 desta igreja. E que haja discipulado, que haja crescimento e continue a existir envio. Nós abençoamos, abençoamos, abençoamos em nome de Jesus. Em nome de Jesus.